MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar do Governo Federal indicam que mais de 48 milhões de pessoas são beneficiárias de planos de saúde no Brasil. São muitos consumidores que fazem uso desse serviço e que muitas vezes enfrentam alguma dificuldade com as operadoras que oferecem os planos de saúde. Para falar sobre o assunto e esclarecer algumas dúvidas, o programa MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Maximiliano Ribeiro Deliberador, que é da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. Doutor Maximiliano, quais são os principais problemas que os consumidores levam até a Promotoria de Justiça em relação aos planos de saúde?
Olá, Thomas. Nós temos na Promotoria do Consumidor de Curitiba de tudo um pouco. São questões individuais e nós temos questões também coletivas, como, por exemplo, uma dificuldade de todo um plano de saúde. Mas, detalhadamente, nós teríamos problemas, por exemplo, com ausência de coberturas previstas em contratos, negativa de realização de cirurgia e tratamento, negativa de fornecimento de medicamento para tratamento, cobrança pelo médico, um valor a mais daquilo que é devido, né? Então nós temos, o leque é muito grande porque o assunto ele é muito complexo e que as pessoas precisam a todo momento, né? Eles estão pagando, querem um serviço de qualidade e o que é o direito deles.
Existe uma estatística que dê para dizer qual é o problema mais comum nas promotorias?
Eu acredito que seja a negativa de cobertura. A ANS determina um rol de procedimentos obrigatórios que todos os planos de saúde devem seguir, só que esse rol, ele não é um rol que basta em si mesmo, quer dizer, não é porque um procedimento não está no rol que ele não tem que ser coberto pelo plano. E as decisões judiciais estão sendo nesse sentido hoje em dia. Então, o nosso grande problema, o principal problema é negativa de cobertura de um procedimento.
E quais são os direitos do consumidor quando o plano se recusa a atender isso que está lá no contrato, ou mesmo que não esteja, mas que ele seja obrigado a atender, o plano seja obrigado a atender, ou quando o plano, por exemplo, demora para marcar uma consulta, ou não oferece uma determinada especialidade, tem um prazo máximo para atendimento? Quais são os direitos do consumidor relativo a esses problemas principais?
O consumidor, deixar bem claro, ele tem o direito de recorrer a qualquer momento, tanto ao plano de saúde, quanto aos órgãos de defesa do consumidor, que nós colocamos aí o próprio Ministério Público, os PROCONs, mas principalmente no caso de plano de saúde, o consumidor deve procurar a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu acho que é até interessante dar o telefone dela, da ANS, é o 0800 70 19 656. Vou repetir, 0800 70 19 656. Qualquer dúvida ou qualquer reclamação que o consumidor quiser fazer, tanto contra o médico que atendeu, quanto o plano de saúde, quer dizer, o médico conveniado é um plano de saúde, evidente, e quanto ao plano de saúde, ele faz a reclamação, eles abrem uma reclamação e até 5 dias ele tem a definição de se o plano agiu de forma correta ou não, e até muitas vezes a própria ANS resolve a questão dele. Mas tratando especificamente em relação ao consumidor, na questão de prazo e atendimento, uma coisa que você, às vezes, que você vai e procura um plano de saúde, eu quero aquele médico e quero ser atendido naquele prazo. Deixa bem claro o seguinte, o plano de saúde ele é obrigado a te dar a especialidade. Ele não é obrigado a te dar aquele médico A, o médico B, o médico C. É claro que você tem o médico da tua preferência e você vai procurar esse médico. Mas de acordo com a legislação, o plano de saúde tem que te dar a especialidade e na sua área de abrangência da tua cidade. É sempre interessante, qualquer dúvida, procurar o site da ANS, www.ans.gov.br. Mas, por exemplo, uma consulta básica. Qual é o prazo máximo que você deve ser atendido? 7 dias. Bom, mas você pergunta assim, puxa, mas eu fui no meu médico e ele só tem consulta para aqui 3 meses. Porque como eu disse, a obrigação do plano de saúde não é te dar aquele médico específico, mas a especialidade. Então se eventualmente você quer um otorrino, eu estou com um problema na garganta, eu quero otorrino Dr. José da Silva, um nome hipotético aqui. Dr. José da Silva vai me atender aqui 3 meses. É um direito dele. Mas não é um direito do plano não te dar um otorrino em 7 dias.
Ou seja, tem que ter uma opção no plano dentro desse prazo.
Exatamente. O plano tem que ter os médicos nesses prazos. Por exemplo, um médico de pediatria, como eu disse, 7 dias. Máximo, né? Consulta com outras especialidades, 14 dias. Consulta de fonoaudiólogo, 10 dias. Prazo máximo para ser atendido pelo plano. Consulta de sessão de psicólogo, 10 dias também. Né? Tem uma série de dias e números aqui.
Isso a pessoa pode encontrar no site da ANS, esses prazos?
Todas essas informações você localiza no site da ANS ou em sites de ordem defesa do consumidor, como, por exemplo, no site do PROCON. Mas, sem dúvida alguma, se clicar no site da ANS, isso vai estar melhor explicado.
Perfeito. E como é que fica o caso de cobrança indevida, que o senhor mesmo citou aí, quando o médico cobra, entre aspas, por fora, não é? Ele cobra por um serviço que o próprio plano, que o consumidor já está pagando, deveria cobrir. Por exemplo, adicional por uma cirurgia. O que é que o consumidor deve fazer nesses casos?
Esse é o nosso grande problema de hoje. Nós estamos falando aqui em plano de saúde, nós estamos falando de saúde privada, aquela que você paga. Só para ter uma ideia, Thomas, na saúde pública, no SUS, se o médico cobra, vamos dizer, por fora, ele pratica o crime de concussão, ele pode ser preso em flagrante. É algo bastante grave. Na saúde suplementar, nós já temos investigações instauradas contra médicos por crime, às vezes, de extorsão. Porque isso é completamente proibido. Se o consumidor paga o plano de saúde, salvo naqueles casos onde há coparticipação, que ele deve pagar um tanto a mais para o hospital, ou naqueles casos, um exemplo que você tem um direito de ambulatório, mas você quer ir para uma... Você tem um direito de enfermaria, você quer para um quarto melhor, há uma diferença de preço, você deve pagar também. Mas numa 99% dos casos, você não tem que pagar absolutamente nada a mais. Né? Então, se o médico cobra mais, quer ser por uma consulta, por uma cirurgia, qualquer tipo de procedimento, uma prótese que ele vai colocar, uma prótese no olho, uma prótese no quadril, uma prótese qualquer que seja, você deve procurar, primeiramente, o ANS, denunciar na ANS, vou repetir o telefone da ANS, 0800 70 19 656. É o 0800 70 19 656. Denuncie na ANS. Denuncie também no Ministério Público. E denuncie na Delegacia de Polícia, porque isso é uma prática criminosa e que deve ser combatida. E tem que ter a participação do consumidor, informando que nós temos... A grande maioria são excelentes médicos, mas um mau médico, esse que inflaciona o sistema, que dificulta o acesso ao consumidor, esse deve ser identificado e processado.
É um verdadeiro mercenário, né? Porque se ele já está recebendo do plano, se ele faz parte daquele plano, ele tem que cumprir as regras que estão no contrato, não é verdade?
Eles sempre falam que eles estão ganhando pouco do plano, acho que não tem problema. Então saia do plano, né? Está ganhando pouco do plano? Vai atender só a particular. Mas não use o plano como um chamariz para receber por fora.
Mudando um pouquinho de assunto, você pode explicar como é que funciona a portabilidade nos planos de saúde? Porque às vezes a pessoa pode estar descontente com o plano que tem, quer mudar de plano. Aí tem aqueles prazos de carência e tal. Como é que funciona? O consumidor é livre para mudar de um plano para outro? Como é que funciona?
Quando nós pensamos em portabilidade, nós sempre nos lembramos de telefone. E o que é o telefone? Na portabilidade você leva o teu número. O que é mais importante para você, para as pessoas se localizarem? É o teu número de telefone. E o que é mais importante no plano de saúde para você levar? Por que nós falamos de portabilidade do plano de saúde? Você não tem um número, né? Mas você tem uma coisa que é muito importante, chama-se carência. Porque quando você contrata um plano de saúde, Thomas, você tem algumas carências. Né? E eu vou dizer quais são elas. Por exemplo, os casos de urgência, né? Por exemplo, um acidente pessoal, complicações... numa gestação, né? Ou algo que tenha um risco imediato à vida, ou questões de lesões irreparáveis. A carência é 24 horas. Então você contratou o teu plano de saúde hoje, o prazo máximo de carência são 24 horas, é um dia. Quer dizer, praticamente não existe carência. Parto, por exemplo, parto a termo, que é aquele parto que nós chegamos que chega ao final, que não tem nenhum tipo de intercorrência, não é um parto prematuro. A carência, quando você contrata um plano de saúde com a questão obstetrícia envolvida, a carência é de 300 dias. Quer dizer, você contrata hoje, só vai usar daqui 300 dias.
Doenças... Ou seja, se o casal tem lá uma mulher grávida já de 3, 4 meses, aquele parto o plano não vai cobrir.
Se for um parto a termo, não vai cobrir, é aquele parto que chega no final. Se tiver qualquer tipo de intercorrência, né, um parto prematuro, alguma situação fora da linha, o plano de saúde vai fazer a cobertura. Doenças pré-existentes. Muitas pessoas têm lá, ele contrata um plano de saúde e tem alguma doença pré-existente. A pessoa tem lá tem um problema nos rins, por exemplo, tem que fazer hemodiálise, né? Ela não vai ser atendida de imediato. A prazo de carência é um prazo de 24 meses. Em 2 anos ela não vai ser atendida por aquilo. Isso é uma regra geral para todos os planos de saúde. E as outras situações que eu não citei aqui, 180 dias. O que é a portabilidade? É a possibilidade de você mudar de um plano para outro sem cumprir nenhum desses prazos. É como se você não tivesse saído do teu plano. Você está descontente com o teu plano, né, e muda de plano de plano.
Sim, vale o prazo que ele já cumpriu no plano original.
É isso que eu ia dizer. Quer dizer, para você poder usar da portabilidade, eu não posso simplesmente contratar um plano hoje e amanhã fazer a portabilidade, né? Sem, eu tenho que obedecer a carência do plano, né? Então, eu obedeci a carência no meu plano, isso me dá aptidão, né? Geralmente é um prazo de 2 anos, né? Em regra é um prazo de 2 anos, tem uma situação específica de 3 anos, mas em regra é um prazo de 2 anos para você acabar com as suas carências. Você pode mudar de plano, quer dizer, mas também não é qualquer momento assim que você pode mudar de plano. Como que funciona? Você, vamos dizer, fez 2 anos. Você adquire o direito de, uma vez por ano, durante 4 meses, fazer a portabilidade. Então, assim, eu contratei um plano de saúde em fevereiro de 2014. Vamos dizer assim, fevereiro de 2016, eu teria o direito de fazer a portabilidade. Até quando que eu posso fazer? Até o mês 6 de 2016. Então, eu tenho um período de 4 meses, uma vez por ano, para exercer a portabilidade. Isso da primeira vez. Então, e tem inúmeras regras de portabilidade. Acho que para o consumidor, por exemplo, tem a questão da portabilidade quando o titular do plano morre, por exemplo, né? Morreu o titular do plano, quer dizer, daí a portabilidade ela já tem uma outra regra. Quando há uma demissão, quer dizer, são situações específicas assim que, se o consumidor tiver dúvida, é bom ele saber que ele tem, que existe esse direito para ele. Mas ele procura o site da ANS e ele vai ser muito bem explicado.
Perfeito. Por fim, um tema espinhoso que é a questão do reajuste de valores nos planos. Como ele é regulamentado? Como é que funciona esse reajuste? Tem um reajuste anual, um reajuste de faixa etária? Existe um limite? Quais são as determinações legais sobre reajuste de plano de saúde?
Nós temos, Thomas, duas situações aí. Reajuste tanto por faixa etária quanto, né, o reajuste anual do plano de saúde. Todo plano de saúde ele pode ter um reajuste, esse anual que é colhido para todo mundo, uma vez por ano, né? Nós temos praticamente duas modalidades de planos. São os planos individuais, aquele que eu vou lá e contrato diretamente com um plano, com uma operadora, ou para mim ou para minha família, né? Os individuais ou os familiares. E nós temos os planos coletivos, né? Os planos coletivos, nós temos duas modalidades. Nós temos os planos coletivos por adesão e os planos coletivos empresariais. Os coletivos empresariais, aqueles eu sou contratado de uma empresa. Aquela empresa, ela contrata uma operadora de plano de saúde e isso me habilita a mim e a minha família a fazer parte daquele plano, né? Um plano coletivo empresarial. Ou um plano coletivo por adesão, por exemplo. Nós estamos aqui no rádio, então tem uma associação de radialistas. Essa associação, ela contrata um plano de saúde e também habilita o radialista e a sua família a fazer essa contratação. Os planos individuais, quem define o percentual de aumento é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é a ANS, para os planos individuais e os familiares. Aquele que você contrata praticamente independentemente de qualquer tipo de empresa, associação, sindicato, né? Esse a ANS define o valor do aumento. Já os planos coletivos é livre negociação. Há uma livre negociação e a ANS, no primeiro momento, ela não se mete no valor desse reajuste. Por isso nós vemos, muitas vezes, os planos coletivos com reajustes bem superiores àqueles definidos pela ANS. Por quê? Porque para plano coletivo não se aplica a regra da ANS. Como que faz o cálculo do plano coletivo? Usa-se um sistema chamado de sinistralidade. Por exemplo, se aquele grupo de pessoas é um grupo de pessoas mais jovem, eles vão gastar menos. Então, eles dividem a conta, né? E essa conta vai ser uma conta mais barata. Se aquele grupo de pessoas se envolver em riscos maiores, uma profissão mais perigosa, com acidentes corriqueiros, ou uma população mais idosa, o valor desse plano de saúde ele vai ser maior. Então, a definição ela não passa pela ANS e ela é definida por sinistralidade, ou seja, aquilo que o plano gastou. Essa, mais ou menos, é a regra de plano de saúde. Não é muito simples, mas essa é a regra.
E quanto ao reajuste por faixa etária?
Até janeiro de 99 não se aplicava. De janeiro de 99 até janeiro de 2004, nós tínhamos 7 faixas etárias, sendo a maior de 70 anos. E atualmente nós temos 10 faixas etárias, sendo a maior, né, o último degrau, 59 anos.
Então significa que a pessoa mudando de faixa etária, ela pode ter também um reajuste específico para essa mudança de faixa etária, ou seja, vai ficando mais velho, o plano vai ficando mais caro.
Exatamente. Além do reajuste anual, pode também ter o reajuste por faixa etária.
Perfeito. Dr. Max, muito obrigado pela sua participação. Falamos com o Dr. Maximiliano Ribeiro, deliberador da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. E o Ministério Público do Paraná, por meio das promotorias de justiça em todo o estado, também atende questões relacionadas aos direitos do consumidor em casos de interesse coletivo, ou seja, de problemas que afetam a vários consumidores. O ouvinte pode falar com um promotor de justiça nas sedes do Ministério Público ou no fórum da sua cidade. Os endereços podem ser encontrados no site do Ministério Público. É o www.mppr.mp.br. O programa MP no Rádio, uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.